Quero cumprimentar o Gabriel, cumprimentar a todos vocês, o Kovac, Maria Alice, que é uma velha amiga de educação básica, né? De educação básica. Então, eu estou achando muito engraçado estar hoje aqui com ela, num debate mais geral e com foco maior no ensino superior. Bem, como a candidatura da Marina, o meu candidato, que é o José Serra, não preciso falar. Também não vou explicar por que ele é candidato, porque, segundo ele, desde que ele nasceu, ele quer ser presidente da República. Então, é muito mais uma questão de ambição, desde pequeno, um sonho, né? Mas, no caso da educação, o Serra tem muitas ideias, algumas até a gente tem que discutir com ele para ver se consegue mudar a cabeça. Mas ele tem muitas ideias e tem uma grande prioridade com educação, ciência, tecnologia, principalmente geração de emprego e desenvolvimento, né? Eu vou falar rapidamente dos temas mais gerais, quer dizer, como o programa está sendo discutido. Nós estamos ainda no momento de consultar, trocar ideias com várias pessoas de diferentes estados do país e de diferentes segmentos. Então, em primeiro lugar, nós estamos delineando princípios mais gerais para a proposta, que tem a ver, em primeiro lugar, com a modernização de currículos, dos métodos, da gestão do sistema, né, e da gestão pública do sistema. E, em segundo lugar, desculpa, eu fiz tudo isso hoje à tarde, então ainda não consegui. Eu estou, na verdade, coletando as contribuições que nós estamos recebendo, e hoje à tarde eu fiz isso lá no hotel, deu tempo, eu não ia fazer, e aí eu quero apresentar. Então, são cinco premissas mais gerais. Em primeiro lugar, a relevância. Por que que a educação é importante? Por que que ela faz diferença para a vida das pessoas? Em segundo lugar, a equidade como premissa, quer dizer, a educação como algo que realmente vai dar novas oportunidades concretas para as pessoas, independente das condições sociais, e a equidade, ela só será real se houver melhoria dos resultados do aprendizado, né? Porque não é no acesso que nós garantimos a equidade, né? Você pode dar acesso para todo mundo tem acesso ao ensino fundamental, só que uns ingressam em boas universidades, outros não. Uns ingressam na escola técnica, outros não. Então, a equidade, ela realmente. Por que que países como na Europa, tem há vários países, eles têm o compromisso com a equidade, né? É o compromisso com os resultados do aprendizado para que todos tenham oportunidades, pelo menos relevantes, que façam diferença para a sua vida. Em terceiro lugar, a premissa da diversidade, da pluralidade. Quer dizer, a educação no Brasil, alguns problemas estruturais, muitos foram resolvidos nos últimos anos. Agora, trata-se de pensar caminhos alternativos. Não dá mais para falar em vaga para todo mundo no ensino fundamental, porque já existem, mas o ensino fundamental não tem qualidade. Vaga para o ensino médio tem vaga para todos que estão procurando, só que grande parte está abandonando. Vaga para pré-escola, 82% das crianças de 4, 5 anos já estão na pré-escola. Na universidade, desculpa, Kovac, você esqueceu de dizer que, além do problema da legislação, o grande problema do ensino superior é que falta aluno, né? Nos últimos 4 anos, diminuiu em números absolutos e relativos o número de concluintes do ensino médio. Então, nós temos um problema para pensar o ensino superior. Tem menos aluno hoje demandando ensino superior do que nós tínhamos há 5 anos atrás, né? Bom, então, nós temos que pensar a relevância, a equidade, a diversidade, a pluralidade, parcerias envolvendo toda a sociedade na mesma linha que Maria Alice estava dizendo, envolvendo os três níveis de governo, o empresariado, as organizações sociais, os sindicatos, as associações de modo geral. E aí sim, qualidade, porque qualidade é algo que não é um valor em si. Você só consegue ter uma educação de qualidade quando essa educação é equânime. Os princípios gerais que vão estar norteando essa proposta são a modernização da gestão dos currículos. Todo mundo aqui, mais ou menos, já discutiu recentemente ou mais para trás que os currículos no Brasil vão mal, né? Quer dizer, nós temos um problema importante. Formação de professores. É fundamental aproximar as faculdades de educação dos órgãos empregadores, que são as secretarias. Não adianta falar de formação de professor sem ouvir quem realmente é responsável por educação básica nesse país, que são os estados e os municípios. O governo federal tem outra função, né? Então, nós temos que tratar de pensar nisso. Uma gestão das instituições públicas que realmente fortaleça novas formas de evolução na carreira, com a valorização por desempenho, contratos de gestão, por que não? Já há várias iniciativas no Brasil que vão nessa direção, e financiamento. Quer dizer, o financiamento da educação no Brasil, creio que nesse sentido, todos os partidos e todas as vertentes político-partidárias têm a mesma posição. Nós temos que garantir um aumento crescente dos recursos destinados à educação. A educação básica, ela será a grande prioridade do programa de governo do Serra, junto com a educação profissional. São as duas grandes prioridades do Serra agora. A educação básica, falar em qualidade, não quer dizer muito, porque todo mundo está falando em qualidade há muitos anos, e nós sabemos que garantir que as crianças aprendam no tempo certo os conteúdos e desenvolvam as competências que elas precisam desenvolver não é uma tarefa simples. Então, para isso, o fundamental é fazer um grande pacto nacional com os estados e municípios, que serão, de fato, os reais articuladores na ponta do que pode levar a uma melhoria da qualidade do ensino. O governo federal tem um papel na coordenação nacional, na regulação, na avaliação. Mas quem oferece, quem paga a educação básica hoje no Brasil são os estados e municípios. Dos 5% do PIB, quer dizer, 1% é o setor privado, é 4,7% o gasto público em educação. 4,7% é 1,1% do PIB, é o gasto público federal. O resto é estados e municípios, é basicamente educação básica, tirando o estado de São Paulo, que tem um investimento muito elevado com o ensino superior e com a FAPESP. Os outros estados têm um investimento inferior, mas também tem Ceará, Paraná, Minas, tem universidades estaduais. Mas, enfim, a educação básica neste país é basicamente financiada por ICMS, por impostos estaduais e locais, né? Então, nós temos que pensar num pacto muito articulado, muito grande, para garantir a qualidade. Os desafios na educação básica, todos nós sabemos, eu não vou repetir: formação de professores, diversificação do ensino médio e expansão com qualidade da educação infantil, né? Quer dizer, nesse sentido, no caso da educação infantil, o papel do governo federal é principalmente pensar padrões de qualidade, avaliação, monitoramento do sistema e articulação das políticas, porque o MEC não vai oferecer educação infantil. No ensino fundamental, o problema central, no meu modo de entender, não é do Serra, hein, porque esse programa não está assinado por ele ainda, mas no meu modo de entender, é claramente estabelecer um currículo básico nacional ou expectativas de aprendizagem, né? Quer dizer, o Brasil não tem. Nós temos parâmetros curriculares nacionais que são vagos, que são gerais. Todos os países do mundo estão discutindo hoje estándares obrigatórios ao final de cada ciclo e estándares obrigatórios para cada série, especialmente em língua, no caso da língua portuguesa, matemática e ciências, né? O foco deve ser a sala de aula. Não há melhoria da qualidade sem que haja foco em sala de aula. Para isso, é importante que o governo federal tenha um papel em relação ao currículo, produção de materiais didáticos, produção de novas tecnologias, inclusive tecnologias de métodos para melhorar a qualidade das aprendizagens e a qualidade do ensino, né? No caso dos professores, o papel do MEC é muito importante em relação à carreira, à reformulação do currículo da formação inicial e a criar uma certificação nacional para a progressão na carreira. Quer dizer, essa é uma ideia que está em discussão e que deverá obrigatoriamente ser acordada com os estados e municípios. Hoje, 75% dos professores brasileiros têm menos de 34 anos de idade. Portanto, eles têm pelo menos 20 anos de carreira pela frente. Então, por mais que a gente queira imaginar um mundo ideal, selecionando os melhores alunos do ensino médio, criando incentivos, dando bolsa para o aluno fazer um curso renovado de formação de professores, nós já temos 75% que tem 20 anos de carreira pela frente. Então o problema é como é que nós vamos trabalhar com esses professores que já estão na carreira, que são efetivos, que precisam ter uma formação continuada que faça diferença no dia a dia, sem ter um currículo que defina os padrões básicos de aprendizagem, sem ter uma avaliação que se baseie nesse currículo nacional, porque hoje o currículo avalia aquilo que não é ensinado nas escolas, né? Essa é a verdade, né? Sem ter estratégias para a utilização dos resultados da avaliação para melhorar a qualidade, uma integração, estados, municípios e faculdades de educação para a formação continuada e para a formação inicial. E o mais importante, eu creio, é ter materiais abundantes que organizem a sala de aula. Porque o livro didático não organiza a sala de aula. Há uma política no Brasil que dá total liberdade para que cada professor escolha o seu livro didático, então ele vai continuar tendo liberdade para escolher o livro didático, mas é preciso que haja materiais que o MEC pode dar um selo de qualidade, escolher, tem inúmeros materiais disponíveis pelo país afora que são muito bons, inclusive produzidos por estados, vários estados estão produzindo materiais e até municípios, São Paulo acabou de fazer, né? E esses materiais servirem de orientação para a organização dos currículos estaduais e municipais. Então, essa é para o ensino fundamental, né? Em relação ao ensino médio, a proposta pretende ser bastante ousada. Nós estamos discutindo uma diversificação profunda no ensino médio brasileiro, porque há, entre as pessoas que participam do grupo, está aqui Marisa Abreu, que participa do grupo, pode ter outras pessoas que participam, né? Há uma consciência muito grande de que o ensino médio brasileiro hoje é um beco sem saída. Não adianta. Para começar, nós temos no primeiro ano o dobro de matrícula do que nós temos no segundo ano do ensino médio. 50% dos alunos abandonam o ensino médio antes de completar a primeira série do ensino médio. O número de concluintes está diminuindo, né? E o ensino médio, todas as pesquisas e todos os dados empíricos mostram, os alunos não têm o menor interesse em ficar na escola de ensino médio. Então não adianta, né? É preciso rever. O nosso ensino médio, ele é único no mundo. Já tem até gente que batizou do ensino médio jabuticaba, que só dá aqui, né? Não existe outro ensino médio como o brasileiro em nenhum outro país, né? Então é um ensino médio único, igual para todos, que segue o quê? O vestibular das universidades mais difíceis, que é o sonho dourado de todo o ensino médio brasileiro, né? Então, preparar para entrar na USP, o FMG, o FRJ, claro que está errado. Os alunos saem sem saber nada, sem saber nem os conceitos básicos, sem saber ler e escrever, sem saber contar, sem saber fazer nada, né? Então, o ensino médio, ele precisa ter um número menor de disciplinas obrigatórias. Ele precisa ampliar as disciplinas eletivas, ele precisa ser diversificado, ele precisa ser altamente flexível, podendo ou não ser combinado com a educação profissional, não é obrigatório. Inclusive, nós defendemos a separação entre o ensino médio acadêmico e o ensino médio e técnico, mas não, nada é proibido. Quer dizer, o ensino médio, se em todos os países do mundo o ensino médio ele é combinado com diferentes formas de entender a escola e a cabeça do jovem, por que que no Brasil todo jovem tem que ter um ensino médio único, né? Então, essa é uma questão que nós estamos dando grande prioridade, né? Que é uma reduzir o número de disciplinas obrigatórias, reduzir o nível de dificuldade do curso como um todo. Né? Na Inglaterra, por exemplo, ninguém, se o fulano quiser fazer um A-level para ingressar numa engenharia, ele vai fazer um ensino médio, os 2 anos dele de high school serão com uma concentração muito forte de matemática e de física. Agora, o aluno que quer fazer ciência política, ciências sociais, ele vai ter outra coisa, né? Então, é esse desenho que nós estamos discutindo em relação ao ensino médio, inclusive com uma forte ênfase nas tecnologias, pensando a articulação do ensino médio com alguma profissionalização de tipo genérico na parte livre do currículo. São Paulo já está fazendo, Paraná está fazendo alguma coisa, Minas está fazendo, né? Acho que o Ceará, nas escolas de ensino médio públicas, já iniciaram vários experimentos que estão dando certo, né? Oferecer educação de jovens e adultos profissionalizante para todos os alunos que tiverem 20 anos ou mais estão atrasados na primeira ou na segunda série do ensino médio. E repensar o Enem, não quero entrar nessa discussão agora, primeiro porque eu tenho uma visão específica, muito pessoal minha, do Enem, e eu gostaria de ter uma proposta mais geral que seja representativa do grupo como um todo. Em relação ao ensino técnico claramente será uma prioridade do governo Serra. Né? Já foi uma prioridade em São Paulo e será uma prioridade no governo federal. Né? No caso da nossa proposta, estamos inclusive discutindo que os alunos poderão, ao fazer o ensino técnico e concomitante ao ensino médio, eles poderão ter uma carga menor de disciplinas obrigatórias. Por isso que o ensino médio terá um redesenho, será uma nova arquitetura que será discutida, não será imposta de um dia para o outro, que isso não funciona, todo mundo aqui sabe que em educação tudo demora, mas essa é uma discussão necessária. Na educação profissional, né? Hoje nós temos 1 milhão de alunos no ensino técnico, que representa 10% total de matrículas do ensino médio brasileiro, né? Para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 15%, a média do Brasil é 10%, né? É muito pouco. Na Argentina, 25% dos alunos seguem ensino técnico. No Chile, 35%. Na Europa, o país que tem a menor proporção é Portugal, com 22%. E a Alemanha tem 70%, né? Bom, então, aqui tem alguma coisa que precisa. No Brasil é 10%, né? 10%. Então, o último censo do ensino superior também mostra que, em relação aos cursos tecnológicos, eles representam apenas 8% do total da graduação. Na OECD, os cursos tecnológicos representam entre 30% e 50%. Né? Então, o curso de curta duração é, na verdade, a média do que os alunos dos países da OECD seguem. Né? Você quer que eu termine, né?
Não.
Bom, então, no caso do ensino técnico e do ensino tecnológico, apesar do governo federal ter anunciado uma expansão do sistema, a meta deles está muito distante. Eles têm uma meta de 500 mil alunos nesse ano e até o final do ano passado eles tinham 148 mil alunos matriculados, né? Então, 148 mil matrículas nesse universo de 9 milhões de alunos de ensino médio é pouco. O ensino tecnológico federal tem apenas 36 mil alunos. Basicamente, o ensino técnico e o tecnológico é oferecido predominantemente pelo setor privado. Não é nem pelo governo federal e nem pelos governos estaduais. Então, as nossas propostas para o ensino profissional, que é prioridade forte do governo Serra, é dobrar o número de vagas em cursos técnicos e tecnológicos públicos, na rede pública, em parceria com estados e municípios e fazendo diversos desenhos muito flexíveis. Com o setor privado, compra de vagas pelo setor público em escolas do setor privado, do ensino técnico do setor privado, coisa que já é feita hoje em São Paulo pela Rede Estadual de Educação de São Paulo e pela Rede Pública Estadual de Educação de Minas, né? São os dois estados que eu conheço, não sei se outros estados já fazem, dá muito certo. O aluno faz o ensino médio um período e no outro período ele tem a oportunidade, não é obrigatório, mas ele tem a chance de fazer. E o estado oferece um tipo de um voucher, só que isso é feito por meio de uma parceria com a prefeitura, com o Sistema S, com a prefeitura, com uma instituição privada, né? Ou até com alguma fundação pública municipal, como é o caso de São Paulo. Então, a ideia é não fechar o modelo, ao contrário, abrir e pensar alternativas diversificadas. Na rede federal de ensino técnico tecnológico, ampliar a oferta de cursos à distância, eles não têm pernas para crescer mais, porque está faltando professor em 50% das escolas técnicas federais, elas não têm professores para funcionar, né? No caso do Programa Brasil Profissionalizado, que é uma nova versão do PROEP que foi implantado no governo Fernando Henrique, nós estamos estudando uma maneira de ampliar o Brasil Profissionalizado. Em relação ao ProUni, ter um ProUni diferenciado para cursos técnicos e tecnológicos, para ampliar a oferta de cursos técnicos e tecnológicos do setor privado, com bolsas do ProUni. Ter um programa específico de formação de professores de educação profissional com experiência de mercado, porque hoje as escolas técnicas, especialmente as públicas federais, elas têm cada vez menos professores com experiência de mercado, porque o professor tem que ter mestrado, doutorado, mas ele não sabe o que ele ensina, muitas vezes, né? Bom, e criar um sistema nacional de certificação por competências profissionais para trabalhadores sem escolarização formal, que é algo que está também em discussão nesse grupo de trabalho. Estender o Bolsa Família para famílias com alunos nos cursos técnicos dentro do público-alvo.
Professora.
No ensino superior, estou chegando, agora estou terminando.
Não, porque posso dar oportunidade para a senhora falar.
Não, deixa eu fazer do ensino superior já.
Tá bom.
Não? É mais rápido, tá, é mais rápido. Está todo mundo cansado e com fome. Né? Não é? É verdade, eu pelo menos estou. Bom, então, no ensino superior, primeiro, pensar, no caso do ensino superior público, oferecer uma autonomia para discutir, autonomia com as universidades federais com controle dos resultados. Esse é um tema que nos parece inadiável. Internacionalização. Identificar 5, 10, 15 universidades federais que realmente tenham condições de se posicionarem entre as 100 melhores do mundo. O Brasil precisa disso. Em terceiro lugar, estimular os vínculos com o setor produtivo. E para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já existem recursos específicos dos fundos setoriais que poderão dar suporte às universidades existentes. Estimular que as universidades públicas captem recursos junto ao setor privado. No caso do ensino superior privado, os números são impressionantes, vocês conhecem melhor do que nós. O que é fundamental é que o ensino superior privado é responsável por quase 80% do ensino superior brasileiro. Portanto, a primeira questão que estamos discutindo, e até gostaria muito de receber sugestões, é sobre a racionalização da burocracia. Como criar um sistema que seja mais justo, mais transparente, que não gere essa insegurança jurídica que foi mencionada aqui e que, ao mesmo tempo, se paute por uma racionalização burocrática maior e uma cobrança mais efetiva de qualidade das instituições privadas. Política número um, financiamento e bolsas para os alunos. Quer dizer, há um compromisso do governo em ampliar o FIES e o ProUni, inclusive para apoiar a oferta dos técnicos e tecnológicos. Na graduação, a ampliação da graduação, ela deve ser feita a partir de um modelo de ensino superior que também seja mais diversificado do que o modelo que nós temos hoje. Tudo bem que as universidades privadas já têm um sistema mais diversificado do que o setor público. Ocorre que o sistema de avaliação, ele foi concebido para avaliar de acordo com o modelo das universidades públicas. O nosso sistema de avaliação hoje do setor do ensino superior, ele não contempla a enorme diversidade que já existe no ensino superior brasileiro, especialmente no setor privado. Então, nós teríamos que pensar na graduação, novos modelos de avaliação e novos modelos de oferta. Formação de professores, eu já falei. Vou terminar falando do mestrado profissional, da pós-graduação e da pesquisa, que nós entendemos que tanto para o setor público como para o setor privado é fundamental rever alguns critérios que estão sendo implantados pela CAPES, com grande ênfase para o mestrado profissional e principalmente com uma revisão de determinados padrões que estão sendo utilizados e que têm distorcido, de alguma maneira, a evolução do mestrado profissional, porque o mestrado profissional ele está seguindo critérios que se adequam mais ao mestrado acadêmico. Então, é urgente ampliar mais o doutorado, diminuir o mestrado acadêmico, aumentar a oferta do mestrado profissional e pensar um modelo de ensino superior e de pós-graduação que se paute mais pela modernidade que orienta hoje os países da OECD, principalmente a União Europeia. Eu acho que é isso, supervisão, regulação, avaliação, podemos falar depois. Obrigada.